A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
E aí, meu povo e minha pova? Eu sou Luana Xavier.
Oi, gente, eu sou a Sabrina Sato.
E aí, minha gente, eu sou Larissa Luz.
Oi, eu sou a Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa. Salve, salve, meu Brasil! Saia Justa ao vivo para você nessa última quarta-feira de agosto. Um mês comprido, né? E frio, na verdade, em São Paulo e em vários lugares do Brasil. E como é final do mês, a gente já entra na vibe de esperar que o próximo venha com boas mudanças, porque sempre é hora da gente receber um novo mês de braços abertos, e eu amo setembro. Larissa, que horas são?
10h52.
quase que a gente começa na hora, só um pouquinho atrasada, mas chegamos, gente. Larissa, Sabrina, Luana e eu, para receber hoje com muita alegria, e a gente está no astral lá em cima, a jornalista e apresentadora Rita Batista. Salve, Rita!
Beijo,
maravilhosa!
Beijo! Obrigada!
Demorou, mas chegou.
Aqui. Oh, querida, quem espera?
Sempre alcança.
Então, eu sou essa pessoa, centrada e sentada na perseverança. Boa noite, minha gente! Que a mudança entre na sua vida de maneiras surpreendentes e milagrosas. Boa noite para todo mundo que faz e assiste o Saia Justa.
Olha que fofa. Ah, a gente, Rita apresentou de casa na TV Globo, mas já foi repórter de uma série do Saia em 2016. Tempo, né? Como se fosse ontem. O Insta da Rita é uma viagem ao reino da autoestima elevada. Olha só essa frase. Eu sou a melhor coisa que pode acontecer na vida de qualquer pessoa ou corporação. É uma baiana arretada e eu queria ser mais amiga dela ainda. Pô, juro. Mas sabe a amiga daquela que vai pra casa?
Oh, mas a senhora não passa mais em Salvador, né?
Pois
de São Paulo direto para Morro.
E a senhora...
De São Paulo para Morro?
A senhora nem se fala, só acumulando milhagem. Bom, agora a gente vai aproveitar essa força da Rita, e por isso que eu falo que acho que muitas queriam ter uma amiga e precisariam ter uma amiga como a Rita, porque ela está aqui também para a gente encerrar o Agosto Lilás, que é o mês do enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. A gente vai falar sobre maneiras de sair de relações violentas e como apoiar quem está no meio desse conflito. A construção da saudável autoestima da Rita já é um estímulo para uma virada de vida. E por isso é que eu falo que eu falo isso com a certeza de que a minha mãe foi vítima séria, severa de violência doméstica. E quem salvou a minha mãe foi uma amiga dela. Minha mãe não queria que contasse para mim. Aí essa amiga vindo, que estava chegando num ponto que ela, cara, ia matar ela, me ligou e falou: Astrid, ela não quer que você saiba. Porque a vergonha é um dos ingredientes dessa história de violência doméstica. Então, eu sou muito grata a essa amiga, porque realmente eu consegui salvar a minha mãe. E eu acho que toda mulher precisa de uma outra mulher nessa hora. É a minha percepção. E você, Rita?
Eu gosto disso. Eu sou entusiasta disso, né? De que mulher salva mulher. O machismo nos coloca em lados opostos, né? O machismo faz com que a gente rivalize. Outro dia eu estava falando isso nas redes sociais, num outro aspecto, mas o que inventaram para a gente, né, e nos impuseram é de que mulheres são inimigas, que mulheres duelam, que mulheres competem. E a gente comeu essa pilha em bom baianês, né? A gente, às vezes, acredita nisso e faz. Porque, infelizmente, a sociedade espera isso de nós. Mas quando a gente faz o revés, que é isso, salvar a outra, ligar 180, acompanhar numa DEAM, Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, segurar a onda mesmo, quando tem que sair daquele ambiente de violência e dar guarida à amiga ou à conhecida, enfim... a gente consegue movimentar essa estrutura social que o tempo todo tenta nos oprimir. Então, meninas, parem com isso, não comam essa pilha, entendeu? Não briguem por causa de ninguém, nem homem, nem mulher, se você gosta de menino, se você gosta de menina, não briguem por causa de ninguém. Nada vale para atender o outro com sacrifícios para si.
Pode crer. Sabrina já acudiu uma amiga numa situação severa também de violência doméstica.
Severa e, assim, ele colocou até fogo no apartamento dela. E eu acho que nessa hora, como amiga, a gente precisa acolher, precisa dar força e precisa orientar no que for preciso, né? Mas é muito triste ver tudo que acontece e como a insegurança que essa pessoa vive durante muito tempo. E o trauma que causa também. Então, é um trauma que demora um tempo, talvez muito tempo, para se curar. Mas eu acho que é muito importante a gente dar total apoio nesse momento, né?
Sem julgamento, né?
Sem julgamento. Nenhum.
Porque às vezes é aquela história assim, ah, mas aí, ó, ela deixou, ela esperou tanto tempo, por que que ela ficou tanto tempo nessa condição? Gente, só quem
porque
sabe
não
quem
é.
Vive.
Às vezes, quem tá de fora vê os sinais, né? Mas quem tá de longe...
Não se cega. Sim. Mas tem esse elemento também do saber e ter a vergonha de pedir ajuda. Larissa também, a gente hoje, quando a gente tava conversando sobre isso, a gente percebeu muito rapidamente que todas aqui têm uma história próxima para contar. Larissa também.
Antes de mais nada, eu queria dizer, assim, abrir um parêntese para dizer que eu estou muito feliz, tá, de estar aqui na companhia, na presença de Rita, porque ela está falando de mulheres se acolhendo, se ajudando. Quantas vezes eu fui nos programas, insegura ali, começando não sei o quê, para fazer entrevista, e fui acolhida de verdade.
Ai, que legal.
Por você, sabe, de chegar e ver uma entrevistadora que fala a minha língua preta, que está ali espelhando o que eu sou também. Então, eu tenho muito orgulho de você ser uma das maiores comunicadoras desse país.
Eu
sou muito feliz pela sua conquista.
Também.
E sim, já presenciei, já vivi, já vivenciei muitas histórias assim, de violências, infelizmente. A gente falou, eu estava falando de uma história que eu estava no bar e vi um casal brigando, um amigo se levantou para poder ajudar esse casal. E a mulher, na hora, falou, ah, não quero que ajude, não quero que se intrometa. E eu fiquei pensando, caramba, como é entranhada a violência, como ela tá por dentro do sistema, né, que faz a própria mulher não se sentir no direito de ser ajudada, né? Então...
Isso que é o pior, né? A gente achar que a mulher fala assim, o que eu fiz para provocar isso? Né? Como se ela fosse ainda culpada, né?
E aí, nesse caso, vocês estão falando de mulheres, né? Eu tenho uma questão que foi com uma menina, porque na época que eu fazia estágio em serviço social em escola municipal do Rio de Janeiro, e aí teve uma menina que conseguiu, no grupo que a gente fazia, que era de educação sexual, e aí nós tínhamos eu como estudante de serviço social, tinha uma estudante de psicologia e estudantes de outras áreas também. E ela conseguiu contar pra gente que ela sofria violência em casa do próprio pai. Ah. E ela nunca tinha contado isso pra ninguém. Então, a partir disso, a gente conversou com a direção da escola para que pudessem conversar com a família. E aí se descobriu que a mãe dela também não sabia, porque o pai estava desempregado, fazia violência com a menina em casa e a mãe estava no trabalho e não sabia, né? Então, ainda tem as meninas sendo atacadas também.
É isso. E a gente precisa tomar conta, gente. A gente precisa tomar conta disso para que a gente não deixe que esse movimento se perpetue, aumente os casos. Todo dia, todo santo dia, a gente, infelizmente, tem todo notícia dia. Em algum lugar desse país, né?
Fora o que não é notificado.
Exatamente.
Né?
De uma mulher que foi violentada, gente. De uma mulher que teve os seus direitos cerceados por um homem controlador, abusivo, tóxico. Nós mesmos já vivenciamos relacionamentos tóxicos,
total.
Né? Em algum momento, em alguma instância, a gente está falando de violência doméstica, de porrada, mas tem também outras coisas.
São vários tipos de violência,
exatamente,
né?
O cara chegar para você e dizer assim, ah, e aí, cadê, como é?
É.
Tipo, querendo transar, sabe? É assim, querido. Oi, procura um buraco, faz um buraco na bananeira, entendeu? Vai lá.
Vem cá, eu vou dar alguns desses números daqui a pouco. Antes eu quero a sua opinião através do Twitter com a hashtag saiajusta no GNT. E eu vou botar mais uma aqui na roda. Acho que todo mundo aqui está acompanhando a novela Pantanal, um exemplo e inspiração que deveria pular das telas para a vida real, que é a história da Maria Bruá. Aqui a gente foi conversar com a atriz Isabel Teixeira, que faz belíssimamente essa personagem, que, um momento, deu um basta às muitas violências praticadas por aquele péssimo marido. Vamos conversar, então, com a Isabel?
Próxima vez que você for passear de barco, você me chame que eu te levo.
Mas eu dispenso a sua companhia, Tenório.
Pra mim, fazer essa novela hoje e entender, porque eu ainda tô entendendo, mas entender como que essa dramaturgia tá informando e tocando as pessoas, e eu acho que não são só as mulheres, eu tenho essa sensação. E nesse momento agora, né, onde se fala em violência doméstica, onde se esmiuça esse tema, eu tenho aprendido também, muito. Porque eu acho que a gente está num momento do mundo em que tudo precisa ser nomeado para a gente entender onde a gente está. Mas o mundo como a gente vive hoje, ele ainda é um mundo criado pelos homens, para os homens. A estrutura do trabalho era toda para os homens, né? As mulheres tinham um trabalho árduo, não remunerado, que sustentava esse patriarcado, digamos assim. O que mais me impactou agora, nesse momento, foi a violência patrimonial. Essa me saltou aos olhos, assim, e em cena.
Eu estou dizendo, Dona Maria, que metade dos bens adquiridos enquanto vocês estiveram juntos é seu.
Está certo.
Um homem saindo para trabalhar e fazendo um patrimônio e depois, numa eventual separação, ficando com tudo, como se aquele trabalho não valesse nada, isso para mim soa como uma violência cruel. A vítima, no caso, é a sociedade como um todo. E o Carrasco é uma lei, uma constituição social que é antiga, que foi ultrapassada. Há pouquíssimo tempo atrás, a gente ainda estava falando daquela justiça de honra, sabe? Estava no Código Penal isso aí. Não pode. Essa novela é um remake, né? Então, eu tive a oportunidade de estudar a trajetória dessa personagem, a linha dramatúrgica dessa personagem, né? O que acontece com ela? Quer dizer, ela estava ali isolada, sem referência, sem cultura, né? A educação que ela adquiriu com a vida foi até um ponto, porque depois dos 19 anos ela parou. E com a ajuda do Zé Leôncio, que traz estrutura, que traz a lei.
E quem é que vai garantir que vai ficar olhando aí pra ver se o Tenório no meio desses matos não vai vir atrás de mim?
Não,
ninguém! Eita.
Aqui a senhora precisa se preocupar. Ele não vai vir até aqui. E a doutora vai estar lutando pelos seus direitos.
Até a pessoa se encontrar de novo, leva tempo. Até o chão se estabilizar, leva tempo. É cíclico mesmo, né? A Maria Bruaca tem que sair de casa. Ela dá um tiro, e um tiro para não acertar, mas é um tiro que é um grito. E um grito que faz com que, finalmente, ela seja expelida daquele ciclo vicioso e vá se refazer num outro chão, né? Num chão de uma casa em movimento, que é a Chalana, num chão de um rio, que é água, que é feminino.
Eu tinha desistido, sabe, de procurar, mas agora encontrei. Felicidade. E eu tava pensando, a gente precisa de tão pouco, né, pra ser feliz.
Liberdade é coisa que não tem preço, mas tem muito valor.
Agora você falou uma verdade. A liberdade que eu tô sentindo agora, isso não tem preço.
Nossa, gênia, não. Adoro. Liberdade, liberdade, não tem preço. E eu adoro a novela trazer essas questões sociais e acho que nessa novela, essa é a grande questão social da novela, porque aí a gente, com a novela, a gente percebe o alcance que isso pode ter, aonde essa mensagem pode estar chegando e o quanto tantas mulheres podem se identificar. Porque tem muita mulher que acha que é tratada assim porque é tratada assim.
Sim, exatamente. E você veja, o sucesso de Maria Bruaca, né? Além da interpretação brilhante de Isabel Teixeira, do texto incrível de Bruno, mas assim, é exatamente isso, essa identificação das pessoas. É. Quantas vezes bruacamos na vida, minha gente? Porra. Em muitas situações, algumas vezes, né? E aí a gente vê essa mulher que parece tão frágil e que de repente tem coragem, justamente, né, de dar esse tiro, de sair movimentada pela dor, da traição, da submissão, enfim, daqueles conflitos todos que são apresentados, mas que a gente tem aí, às vezes, do lado aí, do seu lado, sua vizinha está vivendo isso, sabe? Sua amiga, sua parente está vivendo isso mais próximo de você e é preciso que você interfira, né? Dê a mão, aquilo que a gente estava falando há pouco. Dê a mão, dê o braço, chame, diga, não, eu vou junto. Maria Beltrão está louca, viu? Mandando mensagem aqui, mas foi no seu, né?
Já mandou no meu.
Então pronto. Oh, Maria Beltrão, um beijo para você, Marta Moretti, Thiago, meus companheiros dia de casa, mas
não,
ela está
vendo. Maria Beltrão é raiz, ela está no Twitter.
Ah, ela também?
Olha aqui, ó, que maravilha ter a Rita Batista no Falando Saia Maria. No GNT. Quinteto feminino fantástico. Tô babando. Ai, e aplaudindo aqui. Ai, eu tô vendo a cena.
Eu amo Maria. Eu e Maria é um negócio perdido já. É um caso perdido. Porque, sabe quando dá liga total assim?
Peraí,
a gente vê a liga.
Deixa eu pegar.
Voltando a Maria Bruaca.
Pegou.
Joga, Maria Bruaca. Volta, Maria Bruaca.
Não, e eu queria falar de um momento, porque todos os momentos são muito difíceis. Você está no meio daquele furacão, seja da violência física, seja da violência verbal, seja da violência financeira, que é o cara segurar no dinheiro, da sexual. Mas o momento em que ela decide romper não é sempre tão romântico quanto foi a Shalana escorrendo pelo rio e mudando a vida dela. Porque aí é que eu acho que é o momento que precisa de mais amparo. Porque como a sua amiga deve ter tido que começar do zero. Sem casa.
Começou do zero, sem casa, sem nada. E o cara continuou. E o problema todo é que quando você entra num relacionamento, quando você começa um relacionamento e por mais que seja ruim, a gente acha que a gente é responsável pela mudança do cara. Nós, mulheres, a gente acha que a gente vai conseguir mudar alguém ainda. Todo mundo foi ensinado pra gente que a gente é como se a gente fosse uma mãe de um homem. A gente tem que cuidar deles. Não, você vai cuidar, vai melhorar, você vai transformar esse cara, ele vai parar. E não, ninguém transforma ninguém, ninguém muda ninguém. Né? Minha mãe fala assim, minha mãe sempre falou assim pra mim, Rita, antes, desde que eu era nova, antes de eu começar a namorar, ela ficava assim, vou te falar uma coisa. Antes de você casar com alguém, depois que casa, só piora.
Dona, que caralhosa!
Casou, só piorou. Ó, se não dá presente, não vai dar depois. Se não faz não sei que lá, se não me trata bem, não vai tratar depois. Se não faz não sei que lá bem, não vai fazer depois. Então, ninguém melhora depois que casa.
Mas essa doença da violência, tem muitos homens que enganam.
Muito.
No começo é só flores. E aí a gente, casa, muda uma chave.
E aí a gente tem que pensar também na questão específica da denúncia, né? Porque eu tenho um caso que eu vi, que eu fui registrar, na verdade, um assalto numa delegacia, numa delegacia comum, eu fui junto com meu irmão. E aí, por acaso, tinha uma moça que estava falando com outro policial e ela contando que ela tinha sofrido violência pelo marido em casa. Ela tinha, tipo, acabado de apanhar. Ela chega na delegacia e aí o policial chega para ela e diz assim... Melhor você voltar pra casa e pensar melhor, porque isso provavelmente deve ter sido uma coisa de marido e mulher,
então, que acontece. Então, o que você fez pra ele fazer isso com você? As pessoas perguntam, mas o que você fez,
né? Eu quero acreditar que isso foi faz tempo, não foi agora, né?
Faz um tempinho.
Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a melhor opção é ir para as delegacias especializadas. Sem dúvida nenhuma.
A coisa da DEAN é porque, às vezes, mesmo nas DEANs, né? E isso, assim, dados atualizados, né, de 2021, o tratamento ainda é hostil. E com mulheres e homens. E, assim, e é uma crítica de quem conhece o sistema. Né? O estado da Bahia sabe do que eu estou falando exatamente. Então, é importante que as pessoas, às vezes, não conseguir ir diretamente na delegacia a centros de referência. Né? Na minha cidade, em Salvador, há um centro de referência, a Laurita Valadares, que faz um trabalho belíssimo e que faz esse acolhimento para depois...
Para
depois você ir à delegacia. Porque na delegacia, a autoridade policial, por mais acolhedora que seja, ainda tem um estigma, né, da pessoa, às vezes, muitas mulheres... mas eu nunca entrei em uma delegacia.
E é um depoimento muito chato, porque qualquer um que já teve na delegacia, eu já fui também.
Eu já fui.
Faz você contar uma coisa, aí conta de novo, aí conta de novo, como se você não estivesse falando a verdade. É o modus operandi, você tem que realmente contar e
recontar. Com detalhes.
O detalhe, aí lembra de alguma coisa. Então, isso para essa mulher...
Que já está fragilizada.
Completamente fragilizada, é muito difícil. Então, essas casas de apoio, que hoje você encontra em todo o Brasil, elas são muito importantes, porque tem o apoio psicológico, o apoio jurídico. Você não vai chegar sozinha nessa delegacia.
Ainda mais porque só 7% das cidades brasileiras têm delegacia da mulher.
A gente é muito vive pouco. Um presente que é completamente cheio de passado, né?
Exato.
E a gente vive numa sociedade que foi construída em parte por estupro de mulheres negras e indígenas, né? Começou essa formação através da violência.
Sim.
Né? Então, isso foi se perdurando até hoje, né? Essa formação, a coisificação, a objetificação dos corpos femininos, né? É uma coisa antiga, né? A gente vê as mulheres negras foram violentadas mesmo, né? Estupradas. E as brancas também não eram livres. Mesmo as que estavam lá, mesmo com seus privilégios...
Estavam a serviço também.
Também estavam a serviço mesmo da sociedade patriarcal. Uma sociedade patriarcal, misógina, racista.
Me sirva, né?
Me sirva. Então, isso até hoje existe aqui.
Falas do Tenório. Desculpa, Tenório, personagem do Murilo Benício, que ele fala, me sirva, você não vai me servir hoje?
Sim.
Caracas, um negócio negócio desse.
Que é a mesma coisa do moderninho, desconstruído, né?
Exatamente. Metido,
a coisa. Tipo assim, aí, cadê? Vambora e tal, não sei o quê. O quê, garoto?
Exatamente.
Você tá falando, não é assim, não. Não liga uma coisa.
Vai regular?
É.
Já ouvi isso. Vai regular?
Pois é, vou regular, porque é minha, nasceu comigo.
Eu acho, Larissa, eu
não acho importante também que a gente pense... É para isso mesmo. Eu acho importante também que a gente pense não só nas medidas protetivas e de resolutivas das violências que ocorrem, mas das preventivas, né? Como que a gente vai se fortalecer,
né? Quem tá falando, sinais.
Internamente, para que a gente não deixe com que essas violências aconteçam. Uhum. São as red flags, né, que chamam na internet, as bandeiras vermelhas, que são os pequenos sinais de que aquilo ali, que tem alguma coisa ali. Naquele comportamento, porque durante muito tempo foi romantizado, né? Ah, ciúme, ah, que bonitinho, tá com ciúme de mim, ah, que legal, ah, olha, ele gosta, ah, é romântico. Então, esses pequenos sinais, esses pequenos detalhes, né, que parecem bobagens, eu acho que pode ser um bom caminho para a gente fazer com que a violência nem chegue a acontecer.
Quem fala muito bem isso, de um jeito muito pop, é te amar.
É.
Né? O décimo de sabão, não acredita, minha filha. Pode acreditar. E para você acreditar, vou rapidamente fechar aqui com os números. Estudos recentes, segundo a plataforma Violência contra as Mulheres em Dados, apontam que no Brasil, presta atenção, a cada hora, 26 mulheres são agredidas fisicamente. O tempo do Saia Justa, 26 mulheres foram agredidas. Uma menina ou mulher é estuprada a cada 10 minutos. Uma já foi. 3 mulheres são vítimas de feminicídio por dia. E a cada 2 dias, uma travesti ou mulher trans é assassinada. É tipo, eu não me conformo.
É um filme de terror.
Eu não me conformo que a gente viva nesse país.
Exatamente, mas não há como nos conformarmos com esses números, com esses dados. E outra, a violência não acontece numa bolha, num lugar longe, acontece perto de você. Então fareje o perigo e comunique, não se furte a isso. Ah, Rita, mas é difícil, eu não quero me colocar em risco, etc. Claro, obviamente se proteja, né? Mas você tem como denunciar anonimamente, você tem como falar com essa pessoa no momento que o agressor não esteja por perto. Em casa, etc. Comunicar no prédio, minha gente.
E que síndico. É lei. Hoje no meu prédio está lá em plaquinha, prateada.
Administradores, o síndico
é obrigado a visitar a delegacia.
Exatamente.
Se eu, por exemplo, não quiser, por N motivos, porque não é o meu caso, eu denunciaria, ligar para a polícia, eu ligo para o síndico e o síndico é obrigado a fazer isso.
Exatamente.
Senão a gente está enrolado nessa história também.
Tem uma coisa que eu acho também que é o mais difícil, que é quando as próprias mulheres estão presas dentro do próprio conceito, dentro da própria mente, que não consegue sair daquilo, inclusive não consegue denunciar nem dizer que não quer. Né? Tem mulheres que ficam nesse lugar, que você tem que pegar e sacudir e falar... Não, você não precisa estar aqui, você está sendo vítima, você está sofrendo uma violência. E a mulher fala, não, está tudo bem. E
ela mesma não é mais dela, né? Ela já está presa aquilo lá.
Ele fica nervoso de vez em quando.
Não,
é o ciclo da violência.
Você não precisa passar por isso. Não, diga não. Peça ajuda de verdade para alguém, uma amiga, a farmácia. Vamos ficar forte nessa parada e vamos virar esse jogo, porque não é esse país que a gente quer viver. Nessa semana, esse é o país que eu quero viver. Nessa semana, comemoramos uma década da Lei das Cotas, que garante que metade das vagas de institutos e universidades federais seja reservada para ex-alunos da rede pública. Uma política de ações afirmativas que possibilitou a inclusão mais numerosa de negros, indígenas, pessoas com deficiência e de baixa renda no ambiente universitário e que está ajudando... visivelmente, a mudar o perfil do mercado de trabalho. E a gente quer que continue! Daqui a pouco vamos falar sobre um tema que ocupou as redes sociais, quiet quitting. Sabe o que é? Pois é, a gente também não sabia. É tipo desistir silenciosamente do trabalho. Na prática, significaria mais ou menos cumprir apenas o estabelecido sem se desdobrar, suar a camisa, entendeu? Conta pra gente qual é a sua opinião sobre isso, se você tá nessa, na hashtag SaiaJusta no GNT. Estamos de volta com o nosso Saia Justa e com Rita Batista.
Eu!
Um dos assuntos mais comentados da semana foi o dilema contemporâneo quite quitting.
Minha gente.
É, pois é. O negócio é o seguinte, se você está infeliz no trabalho, mas não pode abrir mão do emprego, pode tentar a desistência silenciosa. Seria mais ou menos isso. Ou a demissão silenciosa. O que, que é isso? Fazer o mínimo esperado da sua função. O básico, sem a ideia de ir acima e além. Ou, me ocorreu agora essa figura de linguagem, o tal de suar a camisa. Um comportamento que pode ser também interpretado como a busca de um bom equilíbrio na vida. Trabalho, né? Aquela formulinha, né? Trabalho, a sua vida com a sua família, uma vida social. Por um lado, isso é um bom tranco numa sociedade de metas e resultados. Isso eu acho. Por outro lado, o que vocês acham? A começar por Rita Batista, que a gente sempre começa pelo convidado.
Tá bom, né? Quem chegou, né? Quem
trabalha
chegou.
Pra caramba. Ó,
Rita, o que você acha disso, Rita?
Tem um negócio que... Eu falei essa frase há pouco no outro bloco, né? Que nada vale para atender os outros com sacrifício para si. Quem me ensinou isso foi a Cristiana Santos, que é uma advogada e minha fonte eterna, né? E ela sempre repetia isso, que nada vale para atender os outros com sacrifícios para si. Aí, Larissa acabou de dizer assim, você que trabalha para caramba, mas se me sacrifico por mim, né? É diferente quando é para atender as outras pessoas ou as expectativas de uma corporação, de uma companhia. É claro que a gente tem uma entrega, é claro que todas as pessoas que trabalham sabem das suas responsabilidades e o quanto elas precisam.
A entrega tem que ser boa.
Exatamente, quando ela cumprir metas, resultados, aquilo tudo que a gente já sabe. Mas você não pode ficar se açoitando por conta de uma posição, de um cargo, de um emprego. Eu acho que o equilíbrio é isso. Obviamente, estou aqui sentada, né, nos meus privilégios, nesse sofá maravilhoso, com esse suede lindo. Óbvio que eu tô aqui, apesar de ser mulher preta, tá na base da pirâmide social do Brasil, mas tô ali no camarote, entendeu? Tô na janelinha, já tenho o nariz do lado de fora. Não é a realidade da maioria das pessoas que são pressionadas pra dar resultado, pra ir além, pra suar a camisa, sendo remunerada miseravelmente, não tendo seus direitos reconhecidos, sendo torturado, como foi o caso de Salvador horroroso.
Nossa,
esta semana. Minha gente, aquilo na Avenida 7, eu imaginar que eu posso estar passando na porta daquela loja,
sim, que eu posso ter
comprado
naquele loja,
sujeito, sim, entendeu? Que eu não sei o que é que a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia,
não,
a primeira delegacia, não entendeu. Crime, gente, olha, tortura
precisa
nunca
de mais.
Mais
prova.
Tortura nunca mais, mas vai.
E a palavra trabalho vem de tripalium, né? Que é um instrumento de três pés.
Que faz o quê?
Tortura as pessoas, vem de tripalhar, vem de trabalhar, vem disso aí.
Larissa,
de
Luz,
tortura.
Que não me deixa mentir.
Então vamos tentar chegar aí no consenso, porque parece que a gente, né, entende que esse momento, esse lugar do trabalho não é o correto. Mas e aí? E essa marcha lenta no trabalho? Claro que a gente está falando isso, porque isso é um assunto meio americano. É. Foi um garoto de 26 anos que lançou isso no TikTok. Reverberou bastante.
E eu não
uma matéria
de página
inteira
agora,
na Folha de
White
São
King.
Paulo.
Fala aí. Fala aí, Sabrina.
Que é
Sabrina Rosa King. Menina.
A Sabrina, o forte dela é o R, né?
Quite quitting.
Quitting.
Quase
saiu.
Mas eu não entendi.
Marcha lenta, Sabrina, no trabalho. Traduzindo.
E devagar.
Você já foi marcha lenta em algum momento da sua vida no trabalho?
Eu sempre fui aquela que suava a camisa, porque minha mãe sempre falou assim, ai, agradeça. Quando eu falo, mãe, eu tô cansada trabalhando muito. Agradeça, filha, agradeça, tá trabalhando bastante.
É, a gente é dessa geração.
Agradeça, trabalhando bastante. Então, mas assim, a gente sempre teve essa glamorização do trabalho, né? A gente sempre glamorizou a carólica, então é muito...
Mas na pandemia, será que também a chavinha da pandemia... Bom, a gente vem também num fenômeno nos Estados Unidos, que foi a demissão em massa, né? A galera saiu fora. Eu acho que a empresa, ao ver esse movimento, qualquer empresa, ao ver esse movimento, vai falar, não, a gente precisa rever alguma coisa, porque eu preciso de gente para trabalhar, né?
Total.
Gente ainda trabalha.
É isso.
Eu preciso dessa galera. Então, acho que a gente chegou num lugar de consenso. Galera da Faria Lima... deve estar Faria Lima.
Eu tenho.
Eu deve estar pleiteando esse consenso. E aí a gente chega nesse quite quitting.
Eu acho que isso vai ser importante para buscar esse equilíbrio. Entendeu? Para todo mundo ter uma vida equilibrada, de trabalhar.
Que a gente possa saber domingo ficar em casa.
Eu acho esse termo meio esquisito, assim, de...
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Missão silenciosa. Né? Tinha um pensador chinês, Confúcio, que falava: trabalhe com o que você gosta e nunca mais você vai precisar trabalhar na vida. Uhum. E aí depois veio a atualização dessa máxima, né? Trabalhe com o que você ama e nunca mais você vai amar o que você ama fazer. Então, e aí depois eu, as pessoas falando que assim, gente, isso é uma grande ilusão. Porque mesmo que você trabalhe com uma coisa que você ama muito, não vão ser só momentos felizes, vão ter questões, vão ter coisas ali dentro. Então, sim, não há essa utopia de que vai ser o trabalho dos sonhos, que você vai ser muito feliz e sempre completamente feliz. Não dá para a gente ter a felicidade plena e completa numa atividade só, não é?
Então, vem cá, trabalhadora, que... pela primeira vez de trabalho fixo, está gostando?
Nossa, eu estou amando.
Trabalho,
eu quero
com que plano você...
de saúde.
Oxe, INSS, GTS.
Não, é tudo, a primeira vez, ó, emprego fixo, é tudo primeira vez.
Agora, a Luana trabalhou um bocado na pandemia.
Trabalhei
bastante. Trabalhou com as coisas bastante. Dela,
mas, não,
fazendo...
Não, mas não era coisa. Fixo.
Não era isso. Mas eu estou falando assim, de produzir super e não deve ter dado bola para esse quarto.
Não, a minha questão é porque eu tenho dois parâmetros aí na minha vida, né? Um é o fato da minha família, a maioria, ser todo mundo funcionário público. Então, funcionário público traz o trabalho como central na sua vida.
Não, como...
É o que rege a vida.
Trabalho na Petrobras.
Exatamente.
É o que rege.
Minha mãe não quer dizer que trabalha muito. Cruz. Que funcionário público é que tá certo, segundo o Quiet Quitting. Deu 5 horas da tarde.
Acabou.
É 5 horas da tarde.
Mas aí a gente tem que pensar o seguinte.
Blaze.
Por exemplo, na minha perspectiva aqui, estamos falando de, por exemplo, minha mãe, que é engenheira química, aposentada da Fiocruz. Ok, horário certinho.
Não é?
A mulher preta. Então, para conseguir que alguém libere dela conseguir se chefiar uma equipe ou dela conseguir se liberar para fazer o mestrado dela, tinha que fazer a mais, não adianta. Não conseguia fazer só o basicão. Agora, qual é o meu outro lado do entendimento de vamos fazer o básico, mas mesmo fazendo o básico, a gente nunca vai receber o suficiente pelo trabalho que a gente exerce, porque a gente está falando de capitalismo. E aí, quando eu fiz minha faculdade lá de serviço social na UFRJ, que é esse curso de serviço social da UFRJ em específico, é um curso denotadamente marxista, então a gente aprende lá com Marx, o conceito de Max Valia, de Max Valia. Então, assim, que falando de uma forma muito en passant, que mais valia é essa disparidade entre o salário que você recebe, o salário pago, e o valor social, de fato, do trabalho que você exerce, o valor final do trabalho que você exerce. E, então, no final das contas, o trabalhador, a massa, a gente vai ralar um bocado e a gente nunca vai receber o correto pelo que a gente trabalhou.
Se for mulher, um pouco menos.
Aí piorou.
Aí piorou.
Aí piorou, quando a gente vai colocando as camadas.
Exatamente.
Aí
lascou de vez.
É, porque estamos falando de trabalho de quem, né? Que trabalho.
Que trabalho,
né?
Então,
a gente fala,
né?
Trabalho de quem, que classe, fazendo
o quê?
Mas esse
menino que
eu acho que a gente está falando, esse termo nasceu para o mundo corporativo, gente.
É.
Faria Limers.
E para o povo novo, né?
E para o povo novo.
Geração Z, gente. Geração Z foi perguntado, só até na pesquisa nossa aqui. Perguntaram para o pessoal da geração Z, qual é o seu sonho de trabalho? Não tem sonho de trabalho, tem um sonho, mas não é de trabalho.
É.
A gente, desde criança, Kita, o que você quer ser? Quero ser apresentadora. Assim, não é? A gente
eu acho que o objetivo de estabelecer um contraponto com essa romantização do workaholic, do burnout, né? Tudo tem em inglês, né? Enfim, da síndrome do esgotamento, eu acho isso interessante, da gente pensar que mesmo quando a gente trabalha pra gente mesmo, assim, precisa se haver um limite, nessa busca incessante por mais trabalho, porque a gente foi criada por uma premissa escravagista, né? Então, a gente fica nessa onda, quero trabalhar muito, 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 então, estabelecer esse equilíbrio e lembrar que a gente tem também a pessoa física, além da jurídica, né? É muito importante até pela nossa saúde, assim, não é saudável trabalhar
desse jeito. Veio muito com a pandemia, acho que na pandemia lembra que nós tivemos no evento, não vou dar por aquele banco de investimentos gigantesco?
Sim, 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 sim.
Então, o banco de investimentos gigantesco, o CEO estava lá e virou para mim, e jogando conversa fora, falou, ó, eu achava que ia dar tudo errado, porque eu sou o workaholic, é o cara que trabalha até
chega 8 da manhã, sai 8 da noite. E orgulho.
Com orgulho disso, que o time... Que tem time,
eles
né?
falam de time.
O time, eles têm time, pá, 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 pá. Porém, eu me surpreendi, porque eu achei que ia dar tudo errado. Porém, eu me surpreendi, porque o funcionário em casa trabalhou com uma outra energia. E a gente teve um resultado
a produtividade
positivo.
Melhor, né?
E hoje eu fiz essa pergunta para a galera que trabalha com a gente... nos escritórios, no corporativo, tararau. eles adoram o esquema híbrido e rendem mais quando estão em casa, porque estão mais focados no trabalho. Não tem o colega chamando para fazer outra coisa, não tem uma reunião que possa se estender um pouco mais.
E organiza o tempo de uma forma produtiva.
Deu uma organizada e uma reequilibrada. Isso foi bom para a saúde mental de todo mundo.
Eu acho. Sim.
Portanto, das empresas também.
Para a gente valorizar, inclusive, o ócio, né? Pensar no ócio como uma coisa produtiva. Pensar que a gente precisa desse momento de lazer, dessa pausa.
Essas empresas mais modernas têm esse negócio, né? Você pode jogar no meio do coisa.
Não, mas faz sentido.
Não, e dependendo da distância, a distância da sua casa até o seu trabalho, a galera às vezes gasta tantas horas e tanto estresse, transporte público para você chegar até o trabalho, que você já chega no trabalho completamente destruído.
Exatamente.
Cansado, sabe? Sobrecarregado. Então, você fazendo isso em casa, você já marcou ali seu horário mais ou menos de acordar, de repente dá tempo de fazer um negócio do yoga, um exercício.
Agora vem cá, a gente tá quase mudando de assunto. Voltando pro assunto. Conceitualmente, não é legal?
Conceitualmente é.
Ou não?
Ó,
ou não.
Um negócio, mas vamos lá, no direito brasileiro, né? Eu gosto da lei. No direito brasileiro tem um negócio chamado justa causa do empregador. Não tem a justa causa do empregado? Então, tem a justa causa do empregador. Quando o seu empregador não anda direito, não corre na linha, entendeu? O trem pega. Então, você vai juntar prova e vai dizer assim, ó, não tá me tratando bem, não tá pagando o que deveria pagar, tá comprometido com aquilo que me ofereceu na hora da contratação. E aí você vai na Justiça do Trabalho e dá a justa causa do seu empregador. Agora, faça a prova disso. Então, antes do moço aí do Quiet Kitten, entendeu? De 26 anos no TikTok, a gente tem uma lei que nos garante quando o samba não tá
no ritmo. Eu acho que não precisa chegar nesse momento. Eu acho que a gente tem que se ajustar com as partes, sabe assim?
Sim, às vezes não dá, né?
Eu acho que parece um oposto exagerado, assim, né? Então, eu vou fazer nada, então se eu vou fazer o básico, isso aqui não é
mas
da minha...
Mas você gosta ou não gosta? Não é exatamente... favor ou não desse...
Não, eu acho esse termo, eu acho que ele não explica o que exatamente a ideia.
No geral, se você ficar fazendo só o básico, você vai ser...
Eu não acho que fazer só o básico é interessante.
Ou vai estressar um coleguinha ali,
no
né?
No Brasil.
Como
no Brasil.
Que é, então?
Não é funcional,
não vai funcionar
assim.
No Brasil esse negócio, fazer o básico.
Não, acho que você não precisa dar 200%.
E o Brasil é muito empolgado para trabalhar.
Eu acho que entre 200%.
Ah, eu queria uma sineta. Podia ter uma sineta aqui.
Vou lhe dar uma.
Todo mundo louco.
Vou lhe dar uma.
Bater a sineta aqui.
Entre 200% e
1%. O importante é manter, como é a frase? O importante é manter a coluna ereta e o coração tranquilo. Mudei a vibe. Porque eu acho que para você entrar numa sintonia melhor entre trabalho e vida pessoal, não sei o quê, alguma coisa você tem que fazer pelo seu corpo. E uma das coisas que eu dou a maior força é fazer yoga. Porque essa é uma frase que justifica a prática constante da yoga. Portanto, eu lhe convido agora, preste atenção, a ver mais um episódio do meu Território Astrid, né? Onde eu saio aqui do estúdio e vou misturando gerações, aprender alguma coisa. Dessa vez, eu fui fazer yoga terapia hormonal da professora. Já viu ali, você leu o TP que você é ninja. Tu viu ali? Dinah Rodrigues, tu viu a idade? 95 anos a minha professora de yoga tem.
Roda o VT. Quero ver.
Bom dia. No Território Astrid, eu já fiz uma tatuagem, aprendi a tricotar, e olha a minha manta, e hoje eu vou retomar uma aula que eu já fiz há muito tempo atrás, eu adorava, mas hoje é com uma professora muito especial, professora Dinah, ela tem 95 anos e ela inventou um método diferente de yoga, a yoga hormonal, tô super curiosa, e junto neste território, com ela, de 95, vai uma outra professora formada por ela, a Paula, de 42, 43 anos, e eu, de 61. Dá licença. Bom dia!
Bem-vinda!
Cadê minha turma?
Bom dia!
Bom dia!
Aí,
eu conheço. Já pratiquei muitos anos.
A Hatha Yoga.
A Hatha Yoga. Eu fiz também a Swastika Yoga. Mas a senhora desenvolveu um método que muito me interessa e a gente vai conversar muito sobre ele, que é a yoga hormonal.
Isso.
O que, que é essa yoga? É yoga que... ou yoga?
Tanto faz. Isso aí é bobagem.
Tá bom.
Ciumeiras.
O que, que a gente pode aprender? O que, que a senhora vai me mostrar dessa sua técnica?
Eu vou na raiz do problema. Então, no fim, eu caio nas glândulas, né? A parte física que causa os problemas. As glândulas que estão preguiçosas e que, em geral, depois dos 50 até 45, já começa a ficar o metabolismo meio devagar, assim. Então, o nível hormonal baixa e surgem os problemas, né? Agora, quando uma moça jovem não consegue engravidar também, rápido. Em 3 meses ela engravida, porque eu equilibro os hormônios.
Agora, Paula, você, qual é a sua formação? Como é que você chegou na yoga?
Eu fiz uma formação primeiro de yoga integral, que é o yoga contemporâneo, que é de Sri Aurobindo. E eu falei, nossa, isso é legal. Aí eu fui fazer uma outra formação de yoga terapia na Índia. E aí cheguei lá, o professor, é um senhorzinho, olhou para mim e falou assim, você dá aula de yoga? Eu falei, não. Ele falou, ah, é a tua escolha. Se você der aula de yoga, vai ser seu dharma. Se você não der, vai ser teu karma. Porque conhecimento retido presta conta. Aí eu falei assim,
olha,
ah,
que frase boa essa, hein?
Olha,
aí eu falei, conhecimento retido presta conta.
Bom, a primeira coisa eu vou ensinar a Bástrica. Porque essa é um instrumento de trabalho meu para massagear as glândulas. Porque eu quero ativar as glândulas, né? Para subir o nível hormonal, certo? Inspira, o abdômen vai para frente. Expirando, contrai. Você sabendo a Bástrica, já podemos ativar os ovários e subir o nível hormonal e acabar com os sintomas. Então, eu vou demonstrar um exercício, flexiona uma e segura assim. Eu gosto que segure com a mão direita em cima para segurar para cá. Agora, o pé para o outro lado.
Fazer as perguntas pessoais?
Pode.
Como é que a senhora se diverte para além de dar aula?
Eu aproveitei a pandemia, que a gente ficou isolado no apartamento. Precisa, não precisou.
Sim,
foi
claro.
Necessário. Então, eu criei a yoga terapia para a imunidade natural, para melhorar a imunidade natural. E eu gosto também de caminhar.
Caipirinha, água de coco.
Fim de semana.
Fim de semana, uma caipirinha.
Ah, o dia frio, ele me convida. Vamos tomar um aperitivo? Tomamos um aperitivo. Então, a minha técnica, ela é baseada na ciência para ativar as glândulas, para as mulheres se sentirem bem e jovens. Minha despedida das alunas é assim. Eu agradeço a vocês pelo esforço. Vocês foram ótimas. E o importante é praticar pelo menos 4 dias por semana, 5, ou todo dia, que é melhor ainda. Então, muito bem. Obrigada. Parabéns para você.
Namastê. Ela é
maravilhosa.
Eu tô apaixonada por professora Diná. Professora Diná,
maravilhosa, 95 anos.
Ela é autora desse livro. Eu quero deixar primeiro registrado que a técnica de yoga terapia hormonal da professora Diná é comprovada cientificamente numa pesquisa que ela fez em parceria com a Faculdade Paulista de Medicina. Tem vários livros, um é esse daqui, ó. Yoga terapia hormonal, uma técnica natural para mulheres com baixa hormonal. Que pode acontecer em vários períodos da nossa vida. Sim. Ela tem protocolo para diabetes também,
Olha, a gente ficou encantado, né? Michel. Michel quase chorou. TPM. Michel não foi, Michel? Michel ficou emocionado com ela. Michel é um companheiro nosso que cuida dos microfones, que tem a diabetes. Ela teve uma conversa com ele. Foi emocionante ver. Endometriose, TPM, gravidez. Olha. E era o melhor cartão de visita do mundo, não, né?
Gente, não, eu quero também.
Eu já também.
Quero.
Eu também. Ela não dá aulas pra gente.
Mas vamos para discípulos.
Mas ela faz pra professores. Ela faz, ela faz formação profissional.
Aqui
mas
já tem uma turma, né? Aqui
sim,
não
tem. Tem
já fechou uma turma. Cinco, fecha uma turma.
Então, ainda podendo beber,
daqui a pouquinho
ainda,
a gente vai aprender agora com a Rita, se misturar, professora Diná, com mãe Rita. A gente hoje vai odarizar.
Vamos?
Já tentou? Já experimentou? Bora. Odarizar? Vai contando pra hashtag Saia Justa no Gerentei. Inclusive, já bebeu água? Agora é a hora.
Bora.
Estamos de volta com o nosso Saia Justa, o nosso sofá. Eu vou direto para algumas imagens da época em que a nossa convidada de hoje era repórter do Saia. Gente. Ela é de casa. É. Saudade
total.
Não tem idade, né, Rita?
Ai, eu morro de saudade.
Uma em cada quatro mulheres no país é vítima de violência obstétrica, seja durante a gestação, no parto ou em caso de aborto. E ninguém fala. Mas agora está deixando de ser tabu. Você é bióloga de formação, profissional relacionada com a saúde, mas o seu interesse pela violência obstétrica surgiu a partir do momento que você se tornou mãe? Há 10 anos, aqui em Porto Alegre, a ONG Mulher em Construção começou um projeto que podemos resumir como uma grande mudança no canteiro de obras. A cada 5 minutos, uma mulher é agredida em nosso país pelo próprio companheiro de vida. Que vida é essa? Estamos no Espírito Santo e aqui o projeto Apolônias do Bem tenta resgatar o mínimo de integridade dessas mulheres, devolvendo a elas um motivo para voltar a sorrir. Saia pelo Brasil, invade a nossa casa aqui em Salvador para conhecer o trabalho do Desabafo Social, Monique Evelyn. Como é isso?
Pois é, estamos há 5 anos realizando ações pelo Brasil na área de direitos humanos, raça, gênero, tanto nas ruas quanto na nossa casa. Agora vamos lá conhecer.
Vamos mudar o mundo, Desabafo Social!
Vamos.
Meu Deus!
Monique!
Maravilhosa!
Virou mãe! Olha, Monique Evelyn, a primeira entrevista de Monique Evelyn pra televisão foi com a gente, foi no Saia.
Amém, demos sorte e tá rica agora.
Tá rica, rica.
Deu a fé, tá, minha linda.
Acho que é abundância.
Entrou milagrosamente na vida dela.
Na matemática, isso foi em 2016. Agora, esse ano, 2022, o Saia tá fazendo 20 anos. E é muito bom ter você na nossa história. E a gente anda contando essa história. A Rita, além de apresentar o É de Casa nas manhãs de sábado da Globo, é uma influenciadora de astral. E este é o tema do bloco de encerramento.
Gente.
Para você entrar, se você não segue a roupa Rita, arroba Rita Batista, dá uma olhadinha agora de um pouquinho das redes dela.
Agora que a atriz mandou o povo ir.
A Substância Divina está trabalhando neste momento para que todos os meus desejos se transformem em realidade. A Substância Divina transborda. A Substância Divina é ilimitada e está atuando neste exato momento em todas as áreas da minha vida para que a minha vida reflita paz, amor, saúde e prosperidade. Que assim seja, porque assim é.
Toda vez que você pensar, sentir ou falar algo negativo, diga imediatamente. Esse pensamento, esse sentimento, essa frase ou palavra está cancelada, 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 assim como toda e qualquer vibração, profecia ou decreto inconsciente.
Dizei frequentemente em cada coisa que desejardes que seja feita, eu sou a presença. Isto abre um canal para que atue o poder de Deus Criador, trazendo-vos o justo. Que assim seja, porque assim é.
Maravilhosa. Maravilhosa. E você fala, vocês não sentem que ela fala no fundo do olho da gente?
Sim.
Ela
penetra.
Fala.
E esse sorrisão também ajuda bastante, né? Esse sorrisão dela.
Rita, de onde vem essa ideia de praticar essas frases, de trazer o positivo para nossa vida?
Eu tenho, assim, eu fui criada por minha avó, né? Uhum. E minha avó tinha muito esse negócio de reza, de benzer, de dizer, né? De falar as coisas boas o tempo todo. É, mesmo quando ela estava danada da vida, quando brigava comigo, quando eu tomava umas surras. Mas sempre tinha um negócio do positivo depois. E aí, enfim, eu acho que foi meio que natural, assim. Foi começando dessa minha busca da espiritualidade, né? Do candomblé. No candomblé a gente tem muito isso também de dizer coisas boas, né? Da benfazinja da boca, do bem dizer. Então, eu acho que foi juntando, né? Então, porque eu sou de candomblé, eu também sou da Mahikari, né? Que é uma prática espiritualista. E pratico, né? Sou praticante. Ando de japamala não é um enfeite, não. Eu faço 108 vezes todos os dias. Fabiana Crato, que é uma amiga, diz que conhece uma pessoa que reza mais do que eu. Eu rezo o tempo todo mesmo. Eu não sei se rezar, orar, assim, ajoelhar tão somente, mas falar coisas que eu acho que cria...
Se comunicando com o astral, né?
Isso, que diminui essa distância, né? Entre o que você acredita que seja divino, né? Que possa viabilizar os seus desejos no mundo, no universo e etc. Então, esse negócio de mantra me pegou sempre. E aí, eu comecei a estudar. E é por isso que eu tenho essas coisas assim na cabeça. O tempo todo.
Vai da cabeça, assim, você não se prepara. Você liga a câmera e ele vem. Ou você dá uma preparadinha, uma pesquisada?
Geralmente, porque eu gravo de manhã, né? É a primeira coisa de manhã, assim. É depois que eu acordo que eu já rezei.
E ela sempre acorda antes de mim. Porque quando eu abro meu celular, ela já tá lá.
Então, eu já rezei.
Acorda cedo. Você acorda, reza e já vai.
É, e já vou pra vida, assim. Você vê que tem hora que eu tô maquiada, já tô pra trabalhar e tal. Então, também teve uma pessoa na minha vida, assim, que chegou junto com o Saia, 2016, por ali, que é Heloísa Simão, que é uma mentora, né? Uma minha mentora espiritual, assim. Heloísa é universalista, já frequentou um bocado de coisa, mas ela tem essa coisa do positivo sempre, de dizer as coisas pra gente.
Isso, dava uma pauta mais longa, hein, diretora?
Ah, eu gosto.
Adoro esse tema.
Vamos odarizar a vida,
gente. Não posso, tem que ser rápido agora a rodada, tá acabando.
Tá.
Eu quero que cada uma lance aí um ditado ou uma expressão, o seu mantra pessoal.
Todo mundo
pra mim. Vai, começa.
Vai. Então, eu trouxe uma frase, que é uma frase de Bob Marley, que é: não viva para que a sua presença seja notada, mas para que a sua falta seja sentida. E com essa frase eu queria dedicar o programa de hoje à minha tia, doutora Olímpia Catarina de Moraes, que ontem descansou depois de uma luta longa contra o câncer e que era uma advogada brilhante. E que muito apaixonada pelo GNT e nas muitas internações que ela teve que passar, o nosso programa fez muito companhia para ela.
Então, que ela dedica esse programa a ela. Sim. A frase é linda.
Linda.
Querida.
Sabrina.
Eu tenho aquela que eu coloco no meu Twitter, né? Que é assim, como que é? A sorrir eu pretendo levar a vida do Cartola.
Dá pra senhora falar devagar, pra eu entender?
É que ela falou rodada rápida.
É, a pressão bichinha vai. No meu Twitter tem a sorrir eu pretendo levar a vida.
Sim, uma letra
Cartola.
Linda.
Mas eu também adoro a da Tereza Cristina. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim.
Ela é bonita. Ah, e a gente te ama assim. Lari.
Mas tem um monte.
Lari Luz.
Tem um que... Tem uma frase que eu vi num filme, adaptação, que eu acho que é muito profunda, que é... Você é aquilo que ama, aquilo que você ama, e não quem ama você. E a outra é acreditar em tudo que faz, confiar na escolha que fez.
Ah,
maravilhosa!
Uma pensadora lá da Bahia.
Você pode cantar a minha? Você pode cantar a minha?
Beleza, Cristina canta.
Quem quiser gostar de mim, assim, é Paulinho, é Paulinho.
A senhora trouxe outra pra gente?
Ah, vamos de mantra? Posso ir?
Então, você vai terminar com o seu mantra,
então,
eu termino com a minha frase.
Vai.
A minha, eu falo muito pro Gabriel, que também é uma letra de uma música. Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar.
É potentíssimo.
Olha, essa quem nos ensinou foi Mestre Didi, né?
Maravilhoso.
E saúdo a ele, a bênção onde estiver. Eu sou corajosa, destemida e forte. Eu sou alegre, expansiva e cheia de vida. Tudo me corre bem. Eu sou um imã para atrair tudo que há de bom e útil. Eu gozo da mais perfeita saúde. Mais que uma saudação, esse é um desejo meu para você e para vocês todas.
Axé!
Obrigada. Amo saia, desejo realizado. Minha gente, eu pensei isso há 10 anos, eu pensei isso. Eu tava lendo aqui, eu contei pra ela. Eu tava lendo as coisas que a gente trocava no WhatsApp, dizendo, me leva, me leva, me leva. E olha, onde eu tô?
Rita Batista.
Rita, muito obrigada por você astralizar o nosso sofá. Hoje foi uma noite muito astralizada aqui. Você fica agora com o último episódio da série O Canto Livre de Nara Leão, que fecha da melhor maneira, com os afetos. Série que também está disponível. Aonde, Sabrina?
Globoplay!
Até semana que vem, gente. Obrigada pela companhia sempre. Axé!
Tchau! Vamos ampliar para o sorriso. Também é boa essa.
Aí, ó.